Muito obrigado, presidente Paim. Agradeço a oportunidade, quero cumprimentar os demais senadores e senadoras. Mas, meu caro presidente, senador Paim, Vossa Excelência também é um homem que acompanha esse assunto muito de perto. E eu não podia deixar de destacar isso. Porque esse assunto tem sido um assunto recorrente no meu estado, em Mato Grosso do Sul, como é também em outros estados brasileiros. Recentemente, os jornais, não só jornais, a televisão, não só aqui do Brasil, mas também jornais estrangeiros, noticiaram mais uma vez conflitos indígenas, agora lá na fronteira com o Paraguai, na região de Amambai, no meu estado. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a esse tema. Eu ouvi aqui o senador Blairo falar sobre o Código Florestal, um projeto que mereceu uma atenção especialíssima de todos os senadores e senadoras aqui da casa, que sem dúvida nenhuma vai representar um passo importante, não só para os pequenos agricultores, para os médios e grandes também, para o agronegócio, para as questões ambientais tão reiteradamente debatidas e discutidas aqui no Senado Federal. E, portanto, sem dúvida nenhuma, eu espero que esse ano nós venhamos a aprovar o Código Florestal, porque ele retorna para a Câmara, mas acho que aqui nós evoluímos ainda mais no texto, eliminamos as inseguranças jurídicas e, portanto, eu acho que ele está... Foi o possível, senador Paim, que conseguimos ao longo de todo esse tempo. E se as partes, nem todas, estão satisfeitas, muito possivelmente a gente conseguiu construir... todas as partes têm alguma ressalva, como também elogiam aquilo que foi aqui produzido. Eu entendo que nós chegamos num texto equilibrado, um texto possível. Isso é uma grande vitória aqui do Senado Federal. Mas assim como o meu estado e os produtores rurais do meu estado esperavam e esperam pela aprovação do Código Florestal, os pequenos, os médios, os grandes produtores, os ambientalistas do meu estado, o meu estado, que é um estado que se orgulha dos seus biomas, especialmente nós temos lá Cerrado, mas temos o Pantanal, que é de uma riqueza extraordinária, e isso nos honra muito. Assim como o meu estado aguarda a aprovação pelo Senado do Código Florestal, desse novo texto, é desenvolvido aqui pelo senador Luiz Henrique, pelo senador Jorge Viana também, que fizeram um trabalho exemplar, registrar aqui também o trabalho do senador Moca, que teve um papel muito importante nesses debates. Mas há um outro assunto, meu caro senador Paim, presidente Paim, que nos aflige. Eu volto novamente ao início da minha fala aqui, os conflitos indígenas, os conflitos entre produtores rurais e etnias indígenas. Agora, recentemente, todos os senadores e senadoras tomaram conhecimento de notícias sobre o assassinato de um cacique, Guarani Kaiowá, no município de Amambai. As informações são bastante desencontradas. Eu mesmo entrei em contato no dia que aconteceu tudo isso. Eu entrei em contato diretamente com o ministro Zé Eduardo Cardoso, que prontamente me atendeu. Já era bastante tarde da noite, ele estava numa agenda no Nordeste, mais especificamente em Natal, e tendo informações da Polícia Federal, independentemente das versões, meu caro presidente, senador Paim, nós precisamos buscar uma saída definitiva para essa questão. As informações são contraditórias, mas os acontecimentos, eles concretamente sinalizam para uma situação de grande instabilidade no nosso estado e, eventualmente, em outros estados brasileiros. há algum tempo atrás, nós tivemos no Ministério da Justiça, conversando com o ministro Eduardo Cardoso, para que ele pilotasse esse processo de Mato Grosso do Sul. Foi uma reunião longa, foram mais de 2 horas e meia de reunião. A FUNAI tem ciência dessas iniciativas também, mas a preocupação nossa e de lideranças que foram a essa reunião são exatamente no sentido de essas preocupações, no sentido de buscar uma saída pacífica. Como eu disse inicialmente, o Código Florestal, nós esperamos que o Senado aprove essa semana, mas os conflitos indígenas nós precisamos buscar definitivamente uma solução, principalmente para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado, um grande produtor, um estado voltado para o agronegócio, com terras ricas, ao mesmo tempo também tem a segunda população indígena do Brasil, senador Ivo Cassol. Portanto, nós temos muitas riquezas, não só do ponto de vista econômico, mas cultural, histórico. E temos essa honra de, hoje, Mato Grosso do Sul contar com a segunda população indígena do nosso país. E nessa discussão, meu caro senador Paim, nós procuramos mostrar a realidade do nosso estado. Em algumas aldeias, nós temos uma superpopulação indígena. Mas aldeias que já foram demarcadas, meu caro presidente Paim. Portanto, a solução para se estender, para que a gente estenda as áreas, no sentido de atender algumas etnias indígenas que hoje vivem em verdadeiros campos de concentração, é a aquisição de novas terras, novas áreas. Mas partindo do princípio que essas áreas já foram demarcadas e, portanto, agora é uma aquisição pura e simples, pagando por terra nua e pagando por benfeitoria. Portanto, nesse caso, não valeria o artigo 231. Por quê? Porque é uma extensão daquela área já demarcada. E, por outro lado, meu caro presidente senador Paim, a outra alternativa discutida amplamente com o ministro Zé Eduardo Cardoso é aproveitar o grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, por iniciativa da corregedora, ministra Eliana Calmon. Um grupo de trabalho com a participação de vários setores da sociedade, para efetivamente, sob ponto de vista legal, jurídico, o Conselho Nacional de Justiça, que é comandado pelo ministro Peluso, nós buscarmos uma solução para esses casos onde há divergências com relação à tradicionalidade das terras. Porque existem trabalhos que estão sendo realizados por antropólogos da FUNAI, em Mato Grosso do Sul, e que, naturalmente, em função até do próprio trabalho, os ânimos começam a se alterar. E, consequentemente, quem perde com isso é o Estado. São as etnias, são os produtores, todos nós perdemos. E nessa reunião com o ministro Zé Eduardo Cardoso, nós propusemos aproveitar esse grupo de trabalho, talvez mudando um pouco a sua composição, para que aquilo que efetivamente traz algum tipo de dúvida no que se refere a áreas historicamente indígenas, nós aproveitássemos esse grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça para realmente dirimir todas as dúvidas e juridicamente encerrar de uma vez por todas os conflitos. E é importante, meu caro senador Paim, respeitando o artigo 231, porque eu já vi aqui propostas de mudança, propostas de emenda constitucional para mudar o artigo 231, que foi uma grande vitória das etnias indígenas, uma vitória da Constituição de 88. Mas, dentro desse critério, nós adotaríamos soluções que, por exemplo, o Rio Grande do Sul adotou. Porque muitas pessoas, na época do presidente Getúlio Vargas, se transferiram para a região oeste. E tem áreas tituladas, propriedades tituladas, várias gerações trabalharam nessas áreas. É, a família se constituiu, né? Portanto, são áreas absolutamente sem nenhum tipo de questionamento sob o ponto de vista formal. E o que a gente percebe é que, efetivamente, aquilo que for verificado como área indígena, historicamente, adotando o modelo do Rio Grande do Sul, o governo federal assumindo que se equivocou nesses assentamentos, nós não ferimos o artigo 231 da Constituição, indenizamos os produtores pelas benfeitorias, que é o que o artigo 231 determina, e indenizamos também a terra nua, a partir do momento em que o governo federal reconhece esse equívoco. Isso foi feito no Rio Grande do Sul, foi uma solução muito bem desenhada, mas nós temos muitas preocupações. E o fato que aconteceu agora, e o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, foi muito contundente, houve um movimento forte na Assembleia Legislativa, várias lideranças nossas se posicionaram, porque isso expõe o nosso Estado. Quer dizer, fica uma impressão de uma terra sem lei, de um descontrole, né, das relações cidadãs que devem existir entre todas as pessoas que lá vivem, e isso deve se repetir em outros estados brasileiros. Né? E eu estou insistindo muito, meu caro presidente, senador Paim, o ministro Eduardo Cardoso precisa buscar uma solução e colocar esse grupo e trabalhar conosco para que a gente equacione isso definitivamente, porque outros problemas virão. Subestimam quando nós levamos essa questão, senador Ivo Cassol, ao governo, achando que o assunto não é tão sério como se imagina. O assunto é grave. O assunto é grave. E é importante registrar também, meu caro presidente Paim, a decisão sobre Raposa Serra do Sol, ela estabelece uma série de compromissos que, sem dúvida nenhuma, podem servir como referência de conduta para resolver essas questões no âmbito do país, em vários estados brasileiros. Ali, os ministros do STF estabeleceram critérios muito claros para que a gente equacionasse, sob o ponto de vista jurídico, essas questões. Então, eu quero aqui registrar, meu caro senador Paim, as minhas preocupações, demais senadores e senadoras, com os desdobramentos de tudo isso que está acontecendo. Mato Grosso do Sul não pode continuar vivendo desse jeito. E Mato Grosso do Sul é um estado importante para a federação. É? E nós não podemos continuar nessas inseguranças. Alguns produtores não conseguem buscar financiamento para sua produção, porque a área está sendo inspecionada por antropólogos. Né? E muita gente, inclusive, usa dessa situação para ameaçar bancos que não financiem produtores que têm terras que estão sob análise da FUNAI. Então, nós criamos uma situação extremamente complexa no Estado, e Mato Grosso não merece isso. A população do nosso Estado não merece isso, acima de tudo. Nós somos um Estado rico, pujante, mas isso é absoluta prioridade. Com o Código Florestal agora votado, nós precisamos resolver essas questões indígenas urgentemente. E o governo federal volta a dizer, não pode subestimar o que está acontecendo, porque vão vir coisas piores, né? E nós estamos insistindo para que, efetivamente, esse assunto caminhe dentro do governo federal e, especialmente, no Ministério da Justiça. Senador Ivo Cassol, muita honra ser aparteado por Vossa Excelência.
Obrigado, senador Dulcídio, pela parte. Eu quero aqui lhe parabenizar, só trazer essa situação que vive não só o Mato Grosso, mas o Brasil inteiro, e dizer para o senhor que, infelizmente, essa situação que nós estamos vivendo a nível nacional, nós somos da base do governo, mas infelizmente as raízes, as origens é da própria base do governo que está acontecendo isso. E o senhor levantou uma situação aí que ela é preocupante, ela vai se complicar ainda mais ainda, não é só no Mato Grosso, é no Brasil afora, nós temos várias situações, a FUNAI editou mais de 70 portarias, criando uma instabilidade no campo, criando conflito agrário. Eu fui governador do estado de Rondônia e, com muita tristeza, eu vi a maneira que a FUNAI e a FUNASA atendiam os índios. O que os índios, na verdade, estão precisando, senhor presidente, senador Paim, Eles estão precisando de atendimento da FUNASA. Eles estão, na verdade, precisando de apoio da FUNAI. Pode perguntar para os índios de Rondônia, eles não querem mais terra. Eles querem ser tratados como seres humanos. Infelizmente, o que está acontecendo é o inverso. Nós temos algum antropólogo, temos algumas pessoas, algumas autoridades, que estão indo buscar ampliação dessas áreas, a exemplo, próximo de Porto Velho, onde já tem assentamento, famílias de pequenos e médios produtores, e lá já tem uma portaria para redemarcação, não é demarcação, é redemarcação da área. E que vocês aqui no Senado, no ano passado, aprovaram a diminuição do parque da Flor do Bom Futuro para compensação da usina de Girão, e tinha uma área indígena ao lado que podia ser aproveitada, aquela parte que já é do próprio parque. Não, estou indo onde é que você está produzindo arroz, feijão, milho, tem gado. Não é diferente na 429. Proximidade de São Miguel, proximidade de São Francisco, Seringueira, no Porto Murtinho. Famílias assentadas pelo governo federal. Já estão lá há 20 anos, 25 anos, agora estou indo lá buscar panela, buscando isso, do que aquilo, que lá no passado ou viveu seringueiro, porque na Amazônia tinha muito seringueiro, e tinha índio que depois se deslocou para outro lugar, e também está criando um conflito naquela situação. Não é diferente agora também na ponta do Abunã, lá divisa com Acre, em Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre. Também se criou um conflito naquela região com pessoas, famílias, pessoas que saíram, foram ocupar um pedaço de terra. Essas pessoas nós temos que tratar como os heróis, diferente daqueles que vivem aí nas favelas, assaltando e traficando. O que nós precisamos aqui nessa casa? É dar condições para que você dê um basta da maneira que está sendo feito. Essa instabilidade no campo está gerando uma situação, é o que está acontecendo agora no Mato Grosso. Eu não pactuo no Mato Grosso, eu não pactuo de maneira nenhuma que ninguém use arma. Usa arma. Usa a maneira, entendeu, de que muitos têm usado por aí. É o contrário. Mas nós, nesta casa, temos a condição de poder ajudar e contribuir para que todo mundo, especialmente como o senhor falou, que nós aprovamos na Comissão do Meio Ambiente, na semana passada, o Código Florestal, está vindo para esta casa amanhã o Código Florestal, criando garantia no campo, e ao mesmo tempo que a gente vê alguém diz o seguinte, não, mas o governo federal, quando eu falo governo, eu falo de todos, vai indenizar as pessoas que ficaram dentro da área, conversa para boi dormir, não indeniza nada, enrola todo mundo, empura com a barriga, e deixa as pessoas morrer, para de repente receber alguma coisa no futuro. Então o que nós precisamos? É, primeira coisa, aos índios do Brasil a todos, do Amazonas, entendeu? Do Mato Grosso, do Sul, onde tiver. Nós precisamos é dar condições para que eles possam viver no meio da sociedade com dignidade. Vou dar um exemplo aqui. No estado de Rondônia, a maior jazida de diamante do mundo é do garimpo Roosevelt. Está lá a extração ilegal até hoje. Eu denunciei a extração ilegal, fiquei por 8 anos manchado na mídia mundial e na mídia nacional, como se eu fosse um dos beneficiados. Fui investigado a vida inteira. A extração ilegal de madeira, autorizado por órgãos federais que não podia ter autorizado, IBAMA, Ministério Público Federal, do procurador na época que ele representava, e depois o governo do estado, sendo pichado pela mídia ou pelo Ministério do Meio Ambiente, como se nós estivéssemos deixando tirar madeira ilegal. É isso que nós temos que combater. O que nós precisamos é buscar paz. Paz no campo, paz na terra, e ao mesmo tempo dar condição de estabilidade para todo mundo. É como o senhor falou agora há pouco, quem está em redor, o antropólogo está fazendo uma vistoria, não se financia, não se faz isso, não se apoia, não ajuda, como se aquela pessoa não tivesse família e não quisesse continuar produzindo do próprio sustento, da sua própria mão calejada. Então, portanto, o senhor tem razão de levantar essa questão. Agora, nós aqui nessa casa precisamos urgentemente, dar esta garantia para todo mundo, e ao mesmo tempo, nós precisamos do presidente da FUNAI, que na semana passada ele foi ouvido na comissão da Câmara dos Deputados. Os deputados, a Câmara está em cima da situação vivida, e muitas coisas piores virão pela frente ainda, porque é criado pela própria estrutura do próprio governo federal, que nós estamos aqui dando segurança para que possa produzir e trabalhar com dignidade, e não simplesmente para desmontar a paz que a gente vive no país. Por isso, conta com o senador Cassol.
Muito obrigado, senador Cassol, e eu quero registrar aqui que eu tive a oportunidade de visitar, junto com o senador Mozarildo e outros senadores, nós fomos à reserva do Roosevelt. E o que aconteceu na reserva do Roosevelt foi uma coisa triste, não só para Rondônia, mas para o Brasil. E o que me chamou a atenção também é a riqueza daquela reserva. Eu só vi reservas de diamante parecidas na África do Sul, onde o diamante aflora a 10 centímetros do chão, 15 centímetros do chão. Mas eu acho que o importante é isso. E Vossa Excelência disse de uma forma muito direta, nós queremos paz, nós queremos preservar nossas etnias, nós precisamos preservar quem trabalha também no campo, quem produz. Nós temos... O Brasil é um país que busca, acima de tudo, cidadania, igualdade para todos e direitos. E, portanto, nós não podemos subestimar o que está acontecendo em vários estados brasileiros. Então, senador Paim, além do Código Florestal, que foi citado aqui, como um grande desafio para todos nós, nós temos agora a questão indígena. E um terceiro ponto, meu caro senador Paim, que o Senado não pode deixar de debater e discutir, questão de fronteira. O Brasil, como diz o Milton Nascimento, com todo o desenvolvimento que hoje o Centro-Oeste apresenta, mas muita gente vive de costa para o Brasil, vive no litoral. E aí, hoje, o maior desafio que o Brasil tem é uma política vigorosa para as regiões de fronteira. Nós temos, o Estado de Vossa Excelência faz fronteira com países importantes da América do Sul, do senador Ivo Cassol a mesma coisa, o meu estado, Mato Grosso do Sul, idem. Todos nós aqui, vários estados aqui de senadores fazem fronteira com países da América do Sul e, para o Brasil efetivamente se desenvolver, nós precisamos ter uma política agressiva na área de fronteiras e com o empenho de vários ministérios e dos países vizinhos. Mas isso eu vou falar numa outra ocasião, mas esses são os três pontos fundamentais, pelo menos para o meu estado, que nós precisamos nos debruçar e encontrar as soluções necessárias. Portanto, meu caro presidente Paim, eu não podia deixar de destacar isso hoje, quer dizer, a grande possibilidade de nós aprovarmos o Código Florestal, a necessidade do Ministério da Justiça se empenhar para que a gente busque essa solução dos conflitos entre etnias indígenas, nossos irmãos, nossos patrícios indígenas e os produtores. E o terceiro ponto, absolutamente fundamental, faixa de fronteira. Nós temos o programa de aceleração do crescimento, eu falei com o ministro Fernando Bezerra recentemente, porque até hoje, senador Ivo Cassol, eu cobro uma política de fronteira. Me prometeram isso há 9 anos atrás, até hoje eu não vi. Uma política de desenvolvimento da região, as vocações. Essa violência nasce aonde? Nas fronteiras, porque as pessoas não têm perspectivas. Então, elas são capturadas pelo crime organizado, pelo tráfico, pelo contrabando. Nós temos que ver a vocação das regiões, as respectivas vocações das regiões fronteiriças, estimular essas vocações, investir nas pessoas, promover projetos de desenvolvimento econômico e social nas regiões de fronteira, a utilização dos equipamentos comunitários, escolas, hospitais. Nós não podemos adotar uma filosofia de SUS para a região de fronteira igual à do restante do país, porque a gente atende nossos irmãos paraguaios, nossos irmãos bolivianos. Reconhecimento de cursos, o ir e vir das pessoas que vivem na região de fronteira, a mineração em faixa de fronteira, as medidas de caráter sanitário. Veja, Vossa Excelência, Mato Grosso do Sul, que sofreu por causa da aftosa. Nossa fronteira é seca com o Paraguai. Então, são políticas extremamente que levam a uma discussão ampla do Brasil com os países vizinhos também. E uma política de governo. Acabar, eliminar esses desequilíbrios. Quando as cidades fronteiriças, o comércio sofre, porque do nosso lado é a carga tributária brasileira. E do outro lado, os incentivos são gigantescos. Até posto de combustível em determinados municípios. Vou citar Ponta Porã. Está do outro lado da avenida, que é dentro do Paraguai, posto da BR, distribuidora. e onde o preço dos combustíveis é muito mais baixo do que no lado brasileiro. Uma avenida que separa um país de outro. Então, esses desequilíbrios, essas desigualdades, elas têm que acabar com políticas comuns nessas regiões. Então, nós temos uma pauta difícil a cumprir e uma pauta que exige o empenho de todos nós, senadores e senadoras. E, senhor presidente, eu não podia deixar aqui de destacar, jamais poderia imaginar que pudesse dar uma notícia dessa, né? Mas registrar aqui, acabou de falecer num acidente automobilístico em Ponta Porã, o doutor Egídio Brunetto, que é o senhor Egídio Brunetto, que é gaúcho, mas que vive em Mato Grosso do Sul, que é o coordenador do MST no nosso estado. É uma figura importante, uma liderança que todos nós aprendemos a respeitar. Ele é lá daquela região ali que faz fronteira com Santa Catarina, de Erechim, e que escolheu o nosso estado para viver. Nos deu essa honra. E, lamentavelmente, nós acabamos de perdê-lo num desastre automobilístico, e por isso eu quero aproveitar a oportunidade para me solidarizar com a família do Egídio, desejar que Deus ilumine e abençoe a todos eles nesse momento difícil, e, acima de tudo, dizer que nós estamos absolutamente à disposição, e foi uma honra para nós trabalhar com Egídio, um homem decente, um homem digno, e que levou com determinação, com espírito público, as causas que o MST defendeu e as bandeiras que o MST tem defendido ao longo da sua história, não só no país, porque ele é uma liderança nacional, mas especialmente no nosso estado. Muito obrigado, meu caro senador Paim, presidente Paim, pela oportunidade de vir aqui à tribuna nessa segunda-feira, agradecer aos apartes do senador Ivo Cassol, agradecer aos demais senadores e senadoras, mas não podia deixar também aqui de registrar de me despedir do nosso querido coordenador do MST, o nosso Egídio, que infelizmente nos deixou hoje.